era se fosse apenas uma pessoa e nós não sabemos quem. Aí é que nós podíamos suscitar as dúvidas todas. Também referir aqui uma outra coisa relativamente ao desdobramento das mesas, que aqui foi referido também pelo deputado Telmo Correia, e que eu não gostaria de deixar de fazer alguns apontamentos. Efetivamente, a democracia é algo que tem custos. E nós, todos nós sabemos isso e julgo que estamos completamente comprometidos com isso. Mas, efetivamente, na ponderação entre os custos da democracia, tê-los ou não tê-los, ou ter mais mesas para facilitar o processo de voto, para facilitar o distanciamento, eu diria, adaptando aqui um brocardo em latim, eu diria in dubio pro mesas, ou seja, na dúvida, eu julgo que é preferível termos mais mesas de voto com os custos que a democracia tem, naturalmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Tem agora a palavra, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís. Faça o favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, eu tomei aqui algumas notas sobre o que foram as perguntas e o que foi dito e gostaria de começar por responder ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu percebo o que diz. De facto, percebo. Não faz à primeira vista, tendo em conta a nossa sociedade, provavelmente ter apenas uma plataforma eletrónica. Mas o problema são os prazos. Se nós admitirmos a inscrição por correio, imaginem quando é que a gente começa o processo. E, portanto, há aqui algumas dificuldades do ponto de vista prático, da execuibilidade, que ficam difíceis de resolver. E essas é que são as questões. A questão da plataforma é sempre a questão do imediatismo, sempre a questão da facilidade, sempre a questão de checar e, portanto, a facilidade de controle do próprio processo. Se nós alargarmos, vamos ter dificuldades, não só nos prazos, como em relação a tudo isso. E daí a questão, mas eu percebo que do ponto de vista da igualdade entre os cidadãos, os infoexcluídos, obviamente, não podem ser tratados de modo diferente dos outros, mas não encontro uma solução que permita resolver as questões que colocou. Quanto à questão dos cadernos desmaterializados, eu queria informar à Assembleia que nós, para o estrangeiro, enviamos 1,44 toneladas de papel, só com os cadernos. E em território nacional, 4,8 toneladas. Portanto, mesmo do ponto de vista da pegada ambiental, imaginem o que isto significa. Sendo certo que grande parte dos que enviamos para o estrangeiro são pura inutilidade, porque acabam por não ser usados. E, portanto, eu diria, respondendo ao Sr. Deputado Paulo Pisco, que, de facto, a administração eleitoral estaria em condições, e seria até aconselhável, em assegurar os cadernos eleitorais materializados no estrangeiro, bem como em território nacional, mas pelo menos numa primeira fase no estrangeiro, e, portanto, penso que isso seria, enfim, evitaria toda esta situação. Quanto aos boletins de voto, enfim, a questão não é tão fácil, mas diria que era uma questão a ver. O que eu queria dizer à Assembleia é que a administração eleitoral, por força do know-how que tem nesta matéria, estará sempre capaz para resolver todas as questões que sejam execuíveis do ponto de vista prático. E, portanto, tudo que esta Assembleia decidir, o Governo, através da administração eleitoral, cumprirá de uma forma exata e transparente, ou seja, com rigor. Não haverá, por parte da administração eleitoral, nenhuma situação de esconder atrás do que quer que seja, seja do ponto de vista da formalidade, seja do ponto de vista do procedimento. E, portanto, diria que tudo faremos para cumprir essa matéria. Já agora, se me permitem, porque se falou nos cadernos eleitorais desmaterializados, há uma outra questão que também se tem colocado habitualmente e que também poderia ser resolvida, que são os eleitores residentes em território nacional e que estão temporariamente no estrangeiro. Também estão impedidos de votar. Podiam votar também de uma forma antecipada, inscrevendo-se também numa plataforma, né, plataforma que a administração eleitoral tem, e, portanto, esses cidadãos também poderiam ter, exercer o seu direito de voto sem nenhum tipo de limitação. Hoje não é possível, mas seria possível sem nenhum tipo de justificação, de facto, que um cidadão que vai ao estrangeiro por um motivo qualquer e coincide com um ato eleitoral, poder, obviamente, exercer o seu direito de voto. Mas, portanto, há várias soluções, há várias questões que estão em aberto e que, do ponto de vista da administração eleitoral, são execuíveis e que ajudavam, no fundo, a aumentar a participação eleitoral. No que respeita às perguntas do Sr. Deputado Telmo Correia, a questão do voto eletrónico, neste momento, não nos resolvia o problema, porque o voto eletrónico é sempre presencial. Não há volta a dar. Portanto, sendo presencial, teríamos a mesma situação. Do ponto de vista da situação pandémica que vivemos, portanto, não tinha nenhum tipo de alteração nessa matéria. É verdade que o voto eletrónico presencial, que aliás que já foi experimentado em Évora, penso que provou que é possível avançar para uma solução dessas do ponto de vista técnico, se assim se pode dizer, desde que haja uma decisão política desta Assembleia nesse sentido. É evidente que isto tem custos. Mas também nesses custos, a administração eleitoral, aliás, na sequência da experiência de Évora, estão mais ou menos contabilizados e que poderiam ser, enfim, equacionados numa perspectiva depois de ceder o material informático desse procedimento às escolas para o guardar durante 5 anos e que seria utilizado nas eleições que ocorressem nesses 5 anos. E, portanto, seria possível mitigar alguns dos custos, porque cada eleição, também só em papel, nos custa mais de 1 milhão de euros. E, portanto, quando nós começarmos a fazer contas, ao fim de uns anos, provavelmente a questão dos custos não seria o mais relevante nesta matéria. Finalmente, em relação ainda à questão do alargamento de mesas, eu já tinha dito, o que está previsto é que são mais 13.965 pessoas. São estas as contas, estão perfeitamente identificado o número de mesas que é preciso mais e quantas pessoas são necessárias. E é com base nesses números que nós fizemos os cálculos do ponto de vista orçamental. Nós propusemos ao Ministério das Finanças 4 cenários de custos em função do nível de pandemia e em função das soluções que a Assembleia venha a aprovar nesta matéria. E, portanto, os custos estão todos assegurados na perspectiva da realização dos atos eleitorais. Ainda uma palavra sobre a transparência do processo do voto antecipado para as pessoas que estão em confinamento. Eu só chamaria a atenção que é possível haver delegados. Enfim, as candidaturas têm os seus delegados, portanto acompanham o Sr. Presidente da Câmara ou quem ele substituir, tal como as forças de segurança, e vão aos sítios. Portanto, a ideia da chapelada nos lares, que o Sr. Deputado referiu, não, eu percebi. Não, não é a expressão. A expressão é minha. A expressão é minha, mas a ideia, no fundo, de o processo não corresponder à veracidade, eu diria, Sr. Deputado, que esse assunto fica em qualquer uma das propostas que estão em discussão, é, no fundo, protegido pela circunstância de haver delegados das candidaturas. E, portanto, o que me parece é que, diria que haver uma situação de inverdade do voto seria, no fundo, ter que haver um conluio entre as forças de segurança, ou o Presidente da Câmara, ou quem o substitua, mais os delegados das respectivas candidaturas. Enfim, diria que seria muita convergência de vontade para haver uma simulação do ponto de vista do voto. E, portanto, eu diria, Srs. Deputados, para finalizar, que o Governo, enfim, obviamente cumprirá o que for decidido por esta Assembleia, tem condições para executar, enfim, com as limitações que eu aqui vos referi, qualquer uma das soluções que venha a ser encontrada e, do ponto de vista orçamental, também terá condições para, obviamente, executar de maneira a que as eleições se desenvolvam naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Passamos então ao encerramento deste debate e, para esse efeito, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar Proponente, Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Penso que o debate de amanhã foi particularmente produtiva. Acho que o protestativo justificava devido à urgência. A forma como o debate decorreu mostrou que ele é rico e abrangente e identifica problemas para todos. Terá feito a felicidade de quem tem no direito eleitoral um hobby ou uma paixão, e alguns seres são assim, mas acima de tudo terá produzido um resultado positivo para os cidadãos, porque desta reunião e deste debate encontramos soluções consensuais nas quais teremos ainda que trabalhar e que apontam um caminho. Eu diria que há um consenso alargado em que é necessário medidas para a Covid e nesse aspecto teremos que eventualmente redigir algumas normas adicionais para garantir a proteção sanitária, para discutir a questão do alcance geográfico das medidas e ver se é possível encontrar um equilíbrio, indo um bocadinho ao encontro da sugestão que o PSE fazia, mas sem pôr em perigo a execuibilidade do voto, verificar a questão de outros meios de inscrição que não a plataforma online, mas penso também aí, apesar das dificuldades, alguma reflexão poderemos pelo menos fazer e, acima de tudo, também ponderar as questões que são pertinentes, que o Sr. Deputado Telmo Correia colocou, quanto à existência de eventuais cercas sanitárias ou de um confinamento adicional que possa necessitar reforço de meios junto de algumas autarquias que possam ficar privadas de trabalhadores. Por outro lado, identificamos um conjunto de medidas que, sendo melhorias gerais a introduzir na legislação, devem estar já em vigor em janeiro. Número número de eleitores por mesa, porque isso ajuda à gestão da pandemia. Voto em mobilidade conseguiu, porque isso também ajuda à gestão da pandemia. Cadernos desmaterializados no estrangeiro, porque também esse é um fator importante. Depois, quanto ao ponto da consolidação, o Sr. Deputado Telmo Correia referia que talvez um grupo técnico seja preferível, mas um grupo técnico foi experimentado e há momentos em que, não sendo decisões fundamentais para a República, é necessário uma decisão política. Às vezes, uniformizar um prazo que está numa lei eleitoral de uma determinada forma e noutra de outra, carece de uma decisão que não pode ser técnica, por muito de filigrana que seja, precisa de um decisor político. Finalmente, não podia deixar de registar que num debate sobre eleições presidenciais, aquele que é seguramente o momento fundador da democracia e de uma engenharia tão estruturante da nossa democracia, o único deputado que é candidato à presidência da República esteve ausente a manhã toda. E, portanto, teria uma pena que não tenha participado no debate, teria contribuído para o reforço e a robustez da democracia. Isto mostra também o compromisso que temos com os eleitores, o compromisso que temos com as instituições e o compromisso que temos com a República e, portanto, não sei se terá feito falta, mas pelo menos demonstra bem a forma como encara a seriedade da democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Chegamos assim ao final dos nossos debates de hoje. Temos agora um segundo ponto, que são as votações regimentais, para as quais há quórum e, portanto, podemos começar imediatamente, se estiverem de acordo. É exatamente meio-dia, estamos na hora dita regimental. Vamos então começar por um projeto de voto apresentado pelo PAR, de pesar pelo falecimento de Jorge Salavisa. Senhora Secretária Maria do Luz Rosinha vai fazer o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo de imediato à leitura do voto. Faleceu no passado dia 28 de setembro de 2020, aos 80 anos, Jorge Salavisa, consensualmente o nome mais importante da dança em Portugal e uma das figuras maiores do bailado mundial. Nascido em Lisboa, a 13 de novembro de 1939...
Senhoras e senhores deputados, faça o favor de sentar e de estar em silêncio, que estamos a ler um voto de pesar. Agradeço, muito obrigado.
Nascido em Lisboa, a 13 de novembro de 1939, Jorge Salavisa inicia-se na dança clássica em 1958, no estádio de Ana Mascolo. Prosseguindo os seus estudos e um percurso fulgurante em Paris e em Londres, onde se relaciona com lendas como Margot Fonteyn e Rodolphe Nureyev, passando por companhias como o Grand Ballet de Marquis de Cuevas, o Ballet Nacional Populaire, mas também pelo London Festival Ballet, entre 1963 e 1972, tendo aí trabalhado com Leonil Massine, Serge Liffat e John Taras. Regressa a Lisboa em 1977, para a convite da Fundação Carlos Gulbenkian ser mestre de bailado do Ballet Gulbenkian, instituição de que foi diretor artístico até 1996, e em que investiu fortemente na formação de bailarinos e coreógrafos nacionais, ajudando à descoberta de referências como Olga Roriz, Clara Andesmat, Paulo Ribeiro, Vera Mantero, Rui Horta ou Vasco Valencamp, e à internacionalização das respectivas carreiras. Em 1994, assina a Programação de Dança de Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura, assumindo a direção da Companhia Nacional de Bailado entre 1998 e 2001. Professor coordenador da Oficina Coreográfica da Escola de Dança do Conservatório Nacional entre 1984 e 1998, colaborou ativamente com diversas companhias nacionais e no estrangeiro, merecendo especial destaque a Companhia Rosas de Anne Teresa de Kemersmarker de Bruxelas. Em maio de 2010, assume a presidência do Organismo de Produção Artística, ou OPART, que abandona em janeiro de 2011 por não conseguir trabalhar sem sonhar. São inúmeras as homenagens que recebeu em vida, destacando-se de Grande Oficial da Ordem do Infante Henrique em 1996, o Prémio Bordal da Imprensa para o Bailado em 1999, ou a Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro da Câmara Municipal de Lisboa, em 2007, pela sua notável carreira. Em todos os locais por onde passou, Jorge Salavisa, bailarino, coreógrafo, diretor, deixou uma marca profunda de dedicação e entrega própria, de gênio discreto, tímido e reservado.